O grande repórter e escritor polaco Kapuscinski conta-nos no livro O Chá dos Chás como era o Irão dos anos 70, governado com mão de ferro pelo chá Reza Pahlavi, servido pela poderosa polícia secreta, a impiedosa Savak, que tratava de eliminar opositores. Kapuscinski mostra-nos como o chá e a imperatriz, Faradiba, viviam no maior dos luxos, propiciados pelos fabulosos lucros do petróleo, luxos que exibiam sem o menor pudor perante a população, quase 80 milhões de iranianos, a maioria com vida miserável. Mas uma sociedade educada e capaz de se mobilizar em defesa de um modelo julgado mais justo e de liberdade. Foi assim que, em 78, cresceu um robusto levantamento contra o regime do Shah Reza Pahlavi. Estudantes universitários acenderam a mecha e, a amplificar a rebelião, estavam os influentes ayatollahs, o mais célebre de todos esses líderes religiosos, Khomeini, no exílio em França, de onde difundia sermões incitando à viragem do regime. A revolução triunfou. Em 1 de fevereiro de 79, o Shah foi para o exílio, Khomeini voltou a Teherão, foi recebido como um deus. O filósofo Michel Foucault escreveu então para o diário Le Monde crónicas em que celebrou com fascínio a sublevação e a instalação de algo sem precedentes, a República Islâmica. Faltou-lhes a Foucault como a Kapuscinski, talvez distância do tempo, para perceberem que estava a instalar-se um regime ainda mais repressivo e opressor do que o do deposto Shah. Os fidelíssimos dos ayatollahs logo criaram um movimento de radicais islâmicos que começaram por perseguir a liderança do Tudeh, o Partido Comunista Iraniano, e depois as forças laicas e liberais que tinham sido aliadas para o derrube do regime do Shah. Ficou instalado em Teherão um regime fundamentalista, dominado pelos ayatollahs, senhores absolutos do poder, controlador dos costumes e servido por uma implacável guarda revolucionária. A prática deste regime passou a ser a de eliminar os opositores. A repressão tornou-se brutal, a ponto de, em 1988, ter sido constituído o que ficou chamado de Comitê da Morte. Um grupo de 4 pessoas, nomeadas diretamente pelo Ayatollah Khomeini, recebeu o encargo de organizar processos sumários em julgamento dos então opositores à guerra que enfrentava o Irão dos Ayatollahs ao Iraque de Saddam. Esse julgamento levaram à execução de milhares de prisioneiros. Sabe-se quem são as 4 personagens que Khomeini investiu como Comitê da Morte? Uma delas é Ebrahim Raisi, tinha então 28 anos e ficou sempre ligado à máquina repressiva do regime. É ele quem acaba de ser eleito presidente da República do Irão. É considerado um ultrafundamentalista, acusado pela Amnistia Internacional de crimes contra a humanidade pelo que fez naquele Comitê da Morte. Raisi está eleito, mas não se pense que a sociedade iraniana está rendida a este modelo autoritário fundamentalista. Pelo contrário, votaram apenas 28 milhões dos 59 milhões de iranianos com direito a voto. Menos de 50%, percentagem que contrasta com a afluência de 73% na eleição do anterior presidente, o considerado moderado Rouhani, o mesmo antes com Khatami. Houve desta vez um ativo movimento de boicote às eleições, com vídeos muito criativos, confirmando a qualidade da escola iraniana de cinema, a explicar que estas não são eleições livres, porque os candidatos considerados de oposição foram excluídos pelo Conselho Revolucionário. Muitos iranianos tiveram a coragem de assumir uma quase desobediência civil ao não votarem, e assim não inscreverem o selo de eleitor no Shenajnameh, espécie de cartão de cidadão no Irão. Alguns que sem esse selo perdem apoio do Estado, fazem saber que votaram, mas em branco. No Irão há a tradição de o presidente representar a ala mais moderada do regime. Desta vez, com a eleição do clérigo Ebrahim Raisi, é o pleno da ala ultraconservadora. Depois da presidência Rouhani, mais voltada para a Europa, agora a presidência Raisi, em Teherão, vai voltar-se, sobretudo, para a China, também para a Rússia.